Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Domenech demitido, Koudé demitido, Trump demitido. Eu, se fosse você, segurava sua carteira de trabalho, viu? Tá começando a edição 43 do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa rodada do fim de semana agora foi a 20ª, é a primeira rodada do retorno e ninguém quer essa liderança, realmente ninguém quer, porque até tá demitindo seus treinadores. Pois é, uma rodada cheia de reviravoltas, de zebras, e tem time aí que tá em terceiro e quarto que tem muita chance de ser líder. Enquanto isso, o Z4 povoado por cariocas. Nós vamos ver como é que foi essa rodada de número 20 agora. Jogos da semana. O Atlético Paranaense vence de virada o Fortaleza e dá uma respirada na luta para sair do Z4, 2-1 na Arena da Baixada. O Leão veio propondo uma postura mais ofensiva no início e controlou a primeira etapa. Bergson trouxe perigo à meta do Furacão. Na primeira, logo aos 3, o goleiro Santos saiu errado. Deixou Bergson na boa para marcar, mas Pedro Henrique evitou o gol. Aos 17, porém, o gol saiu. Após nova falha da defesa, David tocou para Bergson na entrada da área, batendo no contrapé do goleiro 1-0. Até que o Furacão tentou reagir, mas não criou nenhum lance de perigo. E de novo, o Furacão quase vacila aos 31. Santos erra novamente, Bergson cabeceia e Pedro Henrique salva mais uma. Essas duas intervenções do Pedro Henrique foram cruciais, você vai ver daqui a pouco. O time do Furacão não desceu para o intervalo, e o saculejo do time surtiu efeito no segundo tempo. Bergson, o melhor jogador do Leão, até balançou as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento. O Furacão resolveu vir para cima e deixou tudo igual logo depois. Renato Kaiser recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. Carlos Eduardo, que tinha acabado de entrar, bateu firme e empatou. O Atlético continuou em cima, pressionando Fortaleza, que apenas se defendia. Foi premiado aos 46 com a virada. Kaiser roubou a bola na área, bateu no canto e garantiu a vitória rubro-negra. Satisfação e emoção de Kaiser, que chorou em entrevista agradecendo a vitória e desabafando. Reclamação do treinador e do presidente do Fortaleza, mais uma reclamação de gol anulado do Bergson. Tá ficando chato já, hein, Leão? Vê se segura o Rogério Ceni aí, porque daqui a pouco você vai ver que o Flamengo tá investindo no Rogério Ceni. O São Paulo vence o Goiás, encosta nos líderes e ainda tem 3 jogos para fazer, 2-1 de virada em casa. O tricolor tomou conta do meio e ameaçou o Goiás desde o início. Igor Gomes e Luciano quase abrem o placar para o tricolor. Mesmo os sustos não acordaram o Goiás, que continuou se defendendo. No entanto, quando o Goiás desceu ao ataque, ele marcou. Aos 18, Vinícius ficou cara a cara com Volpe e não conseguiu concluir, mas serviu o Fernandão, que mandou para as redes. Só que a alegria do Goiás durou pouco. Logo depois, em ótima investida de Juanfran pela direita, o tricolor empatou com um cabeceio impecável de Brenner. Tadeu fez até uma defesa incrível, mas a arbitragem deu o gol, alegando que a bola cruzou a linha. O VAR não solicitou revisão e o gol foi mantido. O tricolor manteve a pegada na segunda etapa e Tadeu precisou trabalhar bastante. Reinaldo e Brenner ameaçaram, mas não marcaram. O Goiás também atacou. Fernandão por 2 vezes ameaçou a meta e Thiago Volpe salvou uma dessas investidas. O tricolor suportou essa pressão e insistiu no ataque. Aos 33, foi premiado. Igor Gomes pegou o rebote na entrada da área e virou o jogo para o São Paulo com um chute no canto direito de Tadeu. Goiás se mantém na lanterna e o São Paulo tem tudo para assumir a liderança, já que tem 3 jogos a menos. Parece que o sábado à noite é o horário dos jogos chatos. O da vez foi Atlético Goianiense 1, Corinthians 1. O jogo foi duro de assistir. O Dragão teve uma leve superioridade durante o primeiro tempo, mas errou muito e não deu trabalho para Cássio. Com o Luan nada inspirado, o Timão não ameaçou a meta goiana. No final do primeiro tempo, Davó teve uma grande chance numa saída errada do Atlético, mas Jean se recuperou e evitou o gol. Gol que o Dragão fez logo depois. Oliveira, aos 41, abriu o placar para o Atlético. Mesmo sem muita evolução depois do intervalo, o Timão chegou em empate aos 11 minutos. Gilvan acertou a bola em corte na área, mas também atingiu Fagner. O árbitro Jean-Pierre marcou o pênalti, apesar da central do apito afirmar que não marcaria essa penalidade. Fábio Santos cobrou e deixou tudo igual. O Dragão começou a ser ainda mais pressionado pelo Timão e aos 21 quase vem a virada com Luan e Gilvan salvando quase sobre a linha. O Dragão passou a explorar os contra-ataques, deixando o Corinthians com mais tempo de bola. Só que mais bola não trouxe qualidade. O Timão tentou, mas não rolou a virada. Ambos ficam agora estacionados no meio da tabela, olhando para a parte de baixo. No meio da confusão que tá essa eleição do Vasco, sério, o negócio tá feio, o time entrou em campo em São Januário e saiu derrotado pelo Palmeiras 1-0. O jogo marca a estreia de Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. O Abel treinou o time contra o Bragantino na Copa do Brasil no meio de semana. Desde sábado, muita confusão e polêmica na eleição do Vasco, liminar na justiça, apagão, cenas lamentáveis, gente que viu Érico Miranda no banheiro, enfim, Vasco, né? Em campo, um primeiro tempo bem fraco. Palmeiras foi melhor do que o Vasco, mas isso não quis dizer muita coisa não. Ambas as equipes deixaram a desejar, sem ter produzido nenhuma chance de gol. O Palmeiras ocupou o campo vascaíno, mas não sabia o que fazer com a bola. Aliás, sabia sim, passes errados. Foi uma tonelada deles perto da área do Vasco. Cruz Maltino esperava o Palmeiras vir para apostar nos contra-ataques, o que não aconteceu. De emoção mesmo, só uma tentativa de chave de braço do Felipe Melo em Léo Matos. Agressão digna de UFC que o juiz não viu, e se viu, não quis marcar. Na segunda etapa, o Vasco decidiu vir para cima, deixando espaços para o Verdão. Foi assim que Rony, aos dois, deu o primeiro chute perigoso ao gol no jogo, mas demorou a bater e foi travado por Fernando Miguel. O Vasco chegou a ameaçar com Germancano e Andrei, que fez o Everton trabalhar, mas foi o Palmeiras que chegou ao gol. Lucas Lima foi derrubado na área por Neto Borges. Luiz Adriano bateu o pênalti, Fernando Miguel defendeu, mas o centroavante marcou no rebote. Depois disso, foi o Palmeiras que ficou esperando o Vasco, que não tinha forças para fazer isso. Antes do fim, um lance forte. Felipe Melo torceu feio o tornozelo esquerdo em dividida e precisou deixar o campo. Como o Palmeiras já tinha feito suas 5 alterações, o Verdão ficou com 10 o resto do jogo, mas isso não mudou o placar. Resultado, 1-0, Palmeiras entra no G6, Vasco entra no Z4. E reiniciamos a série Quem Quer Ser o Líder? O líder, Internacional, tropeçou no Coritiba por 2-2, mas ainda é líder. O jogo no primeiro tempo foi surpreendentemente equilibrado, mas sem muitas chances. Aos 14, os visitantes quase abrem o placar após um erro na saída de bola do Inter. Ricardo Oliveira recebeu livre na esquerda e chutou na trave de Marcelo Lomba. Após o susto, o Colorado resolveu assustar Wilson. Aos 32, Whitney tanto assustou o Wilson que fez o gol. Heitor cruzou na área e o Yuri Alberto apareceu bem para fazer 1-0. Se o primeiro tempo foi morno, o segundo começou pegando fogo. No primeiro minuto, Neilton fez boa jogada e tocou para Giovanni Augusto tocar na saída de Lomba e empatar para o Coxa. Após isso, uma polêmica aconteceu e adivinha, com o VAR. Heitor deu um pisão em Robson na linha lateral. O VAR chamou o árbitro para verificar o lance e o juiz expulsou o jogador do Inter. Mas na verdade parece que a expulsão ajudou o Inter, que melhorou com um a menos. As mexidas de Koudé após a expulsão renderam muito. Um deles, Nonato, desempatou para o Inter aos 12, após aproveitar o rebote na entrada da área. O Inter assume as rédeas do jogo e tentava ampliar a vantagem, mas não conseguia. E como quem não faz leva, aos 28, numa cobrança de escanteio pela esquerda, a zaga do Inter não afasta, Sabino desvia de cabeça e deixa tudo igual. Resultado péssimo para os dois, porque não venceram, mas nem tão ruim assim na classificação. Coxa ainda fora do Z4, Inter ainda é líder, mas Inter sem treinador. O Koudé abriu, pediu pinico, a diretoria não estava dando contratação que ele pediu, ele vazou, vai pro Celta de Vigo da Espanha. E Internacional tá querendo o Abel Braga. É, parece que o título do Internacional não vem esse ano de novo. O Inter ainda é líder, pois o Flamengo não aproveitou esse tropeço. E fez pior, tomou um sacode. Dessa vez para o Atlético Mineiro, 4-0 no Mineirão. Meu Deus do céu. O jogo começou agitado e quase o Flamengo sai na frente. Aos 2 minutos, Everton Ribeiro fez a bola tirar tinta na trave de Everson em um chute de fora da área. Só que o Galo mostrou a que veio já no lance seguinte. Sacha recebeu de Savarino. Na disputa, Gustavo Henrique acabou mandando para as redes contra. E Gustavo Henrique. E o Galo estava insaciável. Aos 7, Keno recebe livre na canhota e bate cruzado, estufando as redes de Hugo. O Atlético se manteve na sua com saídas em velocidade, marcando bem o rubro-negro. O Mengão tentava, mas Thiago Maia e Natan só assustaram o goleiro alvinegro. com equipes ofensivas que são, Flamengo e Atlético voltaram com tudo no intervalo. Pedro obrigou Everson a fazer uma defesaça e no rebote Bruno Henrique acertou travessão livre na pequena área. Olha como esse gol fez falta, rapaz. Menos de um minuto depois, Keno respondeu, chutando próximo ao travessão de Hugo. O Galo então resolveu machucar ainda mais o Mengo. Aos 13, Sacha aproveitou o cruzamento de Arana, mandando de peixinho para as redes. Pedro dessa vez não conseguiu marcar o dele, mas não foi por falta de tentativas. Aos 20, ele acabou parando de novo em Everson. Até o final, o Galo soube controlar o Flamengo e matou de vez no finzinho. Savarino colocou Zaracho na cara de Hugo. O argentino, no primeiro toque na bola, colocou números finais no placar. O Galo passa o Flamengo e é o novo vice-líder, e com um jogo a menos. E o Flamengo tomando surra todo o jogo. Parece que o Torrent ficou corrompido, porque depois do jogo, muita pressão da diretoria, o Torrent saiu, foi demitido do Flamengo. O futebol brasileiro não aprende, gente, pelo amor de Deus. Os dois líderes demitiram seus treinadores. É absurdo. O Santos tropeçou no RB Bragantino e deixa o G6. 1-1 em Bragança Paulista. O mais interessante nesse jogo é que os dois gols da partida foram marcados pelo mesmo jogador. Sem Marinho de um lado e sem Claudinho do outro, o jogo ficou bem truncado no primeiro tempo. Os times estavam errando mais do que criando jogadas ofensivas. Foram raras as oportunidades de gol. Madison de um lado, Léo Ortiz do outro e nada demais. O time paulista então quase abre o placar aos 25. Coelho recebe de Lucas Evangelista e mandou colocada no travessão de João Paulo. Depois disso, Coelho e Arthur tentaram, mas João Paulo ou a precisão dos atacantes não deixaram o Bragantino marcar. A etapa final não foi tão agitada quanto a inicial, pelo menos no começo. Cuquinha fez três trocas, sim, Cuquinha, o filho do Cuca, né? Porque o Cuca não foi a Bragança por ter sido diagnosticado com Covid-19. Mas mesmo essas alterações não fizeram o time reagir. O Bragantino seguiu buscando o gol, mas acabou tomando um e de forma bizarra. Soteldo escapa pela esquerda e manda a bola para a área. A bola bateu na mão de Léo Ortiz e foi para a rede. 1-0 para o Santos. O Bragantino não desistiu e seguiu em cima, com Hurtado e Arthur. Mas nada desse empate. De tanto insistir, o time de Bragança chegou ao empate com ele, Léo Ortiz, se redimindo do gol contra que fez aos 50 minutos.
E gol!
O gol que a gente vai ouvir agora é o gol de empate do Bragantino. Gol de Léo Ortiz de cabeça aos 50 minutos empatando. Narrado pelo Ivan Bruno da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Então vamos ouvir agora o gol de empate do Bragantino. Narrado pelo Ivan Bruno na Rádio Bandeirantes.
50 minutos, lá vem levantamento, afasta a equipe do Santos, tira por ali Diego Bituca, na péssima cobrança Clayton de escanteio, o goleirão Clayton foi pra área, vem pra cima o Red Bull, vamos lá Santos, se defende aí Santos, nos minutos finais, vai pra cima a equipe de Bragança Paulista, lá vem levantamento, vem bola perigosa na área, levantamento feito, toque de cabeça! Léo Ortiz de cabeça, na última bola de ataque, subiu junto com Clayton, a cabeçada precisa, sem chances para João Paulo, Léo Ortiz, no apito final, no apagar das luzes, no fechar das cortinas do Nabi Abichedi.
Santos não consegue ficar no G6, Bragantino não consegue se afastar do Z4. Num jogo totalmente sem graça, mas decidido no último minuto da partida, o Bahia venceu o Botafogo por 1-0 na Arena Fonte Nova. Ainda ressaqueado pelo grande resultado no meio de semana na Copa Sul-Americana, o Bahia entrou em marcha lenta. O Botafogo, que já joga assim, fez com que o jogo ficasse muito morgado. O principal lance de perigo do primeiro tempo até foi um gol do Bahia, mas corretamente anulado pelo VAR. Sorte do Botafogo, viu, pois o chute de Nino Paraíba acabou no fundo da rede com um frango incrível do terceiro goleiro do Botafogo, o Saulo. O gol foi anulado porque Nino Paraíba havia cometido falta no início da jogada, sorte do Botafogo. O jogo ficou ainda mais monótono na segunda etapa, sem grandes oportunidades. A emoção do jogo ficou resumida no último minuto. O juiz deu pênalti de Marcelo Benevenuto com falta na área. O VAR chamou para revisar o lance, mas o juiz não mudou sua marcação. Pênalti convertido por Rodriguinho no último lance do jogo, dando vitória ao Bahia e jogando o Botafogo no Z4. Olha o Grêmio aí, hein? Foi efetivo no Rio de Janeiro mais uma vez. Dessa vez vitória sobre o Fluminense no Maracanã, 1-0. O Flu não repetiu suas últimas atuações e viu o Grêmio com menos posse de bola, mas muito mais eficaz. Até que o Flu ameaçou um pouco mais que o Grêmio, mas quem marcou foi o tricolor gaúcho. Thiourin recebeu na boa e cruza para Pepe abrir o placar. Essa foi a primeira partida de Thiourin no Grêmio, já teve assistência, e o gringo deu entrevista querendo que o Pepe retribua o favor qualquer dia desses. O Flu atrás no placar resolveu vir para cima, em que o time do Renato Gaúcho se aproveitou para apertar mais o tricolor carioca. Ferreira deu muito trabalho aos jogadores do Fluminense e quase marcou o seu, se não fosse o goleiro Muriel. O Flu estava tenso, mas tão tenso, que um lance curioso do jogo foi o Fred e o Renato Gaúcho batendo boca no banco de reservas. Resultado esse? Final de jogo, Grêmio 1, Fluminense 0, resultado que colocou o tricolor gaúcho na parte de cima da tabela, enxergando os líderes, e impediu o Flu se aproximar das primeiras posições. Para fechar a rodada, Ceará e Sport ficaram no 0 no Castelão. Tanto o Ceará quanto o Sport entraram em campo cheio de desfalques, seja contusão, seja Covid-19. O Sport tentou pressionar na defesa e foi pouco efetivo na frente. Ficou a cargo do Ceará as melhores jogadas do jogo, com Fernando Sobral e Léo Xu. No entanto, a única finalização perigosa do primeiro tempo foi do Leão. Lucas Mugni recebeu na grande área de Bruno Tavares, mas cabeceou para fora. No segundo tempo, o jogo deu uma leve melhorada. Aos 9, Saulo Mineiro acertou a trave de Luan Poli. O Vozão pressionava, mas o Sport se segurava como podia na defesa. Felipe Vizeu e Lima entraram durante o jogo e deram maior movimentação ao Vovô, mas nada de gols. Resultado que deixa os dois times estacionados e mais preocupados com a parte de baixo da tabela. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos à 20ª rodada, o Inter e o Flamengo trocaram seus treinadores, o Inter demitiu o Koundé, na verdade o Koundé pediu para sair, né? Foi pro Celta de Vigo, e o Domenech não aguentou a pressão de duas goleadas ridículas e também saiu. O Inter quer Abel Braga, então não tá querendo ser campeão, mas enfim. Vamos aqui à classificação, como ficou a 20ª rodada. Internacional líder com 36, Atlético Mineiro e Flamengo com 35 pontos. Fechando o G4, São Paulo com 33 e 3 jogos a menos, olho no São Paulo. Completando o G6, Fluminense com 32 e Palmeiras com 31 pontos. Quem estaria indo para a Sul-Americana? Santos 31, Grêmio 30, Sport 25, Corinthians também 25, Fortaleza e Ceará com 24 pontos. Quem está ali perigando, olhando para baixo na tabela? Atlético Goianiense com 23, Bahia 22, Coritiba e Bragantino com 20 pontos. E no Z4, a dupla carioca, olha só, Botafogo com 20, Vasco com 19, Atlético Paranaense também com 19 e o Lanterninha Goiás com 12 pontos. Próxima rodada será nesse fim de semana, lembrando que dia 15, domingo, é o dia de eleição em todo o país, então não haverá jogos no domingo. Olho vivo, não vá votar como você vai fazer no banheiro, urna não é pinico, viu? Então teremos jogos no sábado, dia 14, e na segunda-feira, dia 16. Vamos a eles. 4h30 da tarde, Santos Internacional, Sport e Vasco. 5 da tarde do sábado, Goiás e Atlético Paranaense. 7 da noite do sábado, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará, Fortaleza e São Paulo. 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Fluminense. Completando a rodada na segunda-feira, 6 da noite, Coritiba e Bahia. E 8 da noite, Botafogo e Bragantino. E é isso, gente. Esse é o AG Placado Brasileirão dessa semana. Qualquer crítica, sugestão que você tenha, pode entrar lá no site arenageral.com.br, pode entrar lá no comoconteudo.com, deixe seu comentário, ajude aqui o nosso negócio a crescer, no bom sentido, claro, para que nós possamos entregar um produto melhor para você sempre e toda semana. Na Combo Conteúdo, que é a nossa parceira aqui nesse trabalho, você pode conhecer outros projetos audiovisuais lá e ajudar no financiamento coletivo lá, o crowdfunding, para que a Combo continue funcionando e dando oportunidade a mais gente aí no audiovisual da podosfera e na videosfera brasileira. Acesse também arenageral.com.br, 3 vezes por semana tem um post novo lá com o lado B do esporte. Fechamos por aqui, nos vemos na próxima terça-feira. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.